O tema dessa noite é paternidade, uma plataforma de envio. Antes de iniciarmos, eu gostaria de orar por você. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, entramos na tua presença, Senhor. Mais uma vez para ouvirmos da tua palavra. Daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, ó Deus. Senhor, se for necessário, venha nos confrontar. Se for necessário, ó Deus, venha nos tirar de uma zona de conforto. Mas, Senhor, que possamos sair daqui revestidos pela Tua Palavra. Que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, estejam atentos para receber da Tua Palavra, Senhor Deus. Que possamos ser terra boa, para receber da semente que irá ser germinada em nós. E através de nós, ó Deus, frutos para o Teu reino. Senhor Jesus, nós Te pedimos ao Teu Santo Espírito, faça-se presente, se manifestando a cada coração. Tu tens liberdade, ó Espírito Santo de Deus, para sondar cada coração que aqui está. Nos convence, ó Deus, dos nossos erros. Nos convence dos nossos pecados. Nos mostra, Senhor, qual é o caminho a percorrer. Deus, nós queremos fazer a Tua vontade. O desejo do nosso coração, ó Deus, é fazer a Tua vontade. Assim como o salmista disse, sonda o meu coração, ó Deus, e veja se há algum caminho mau. Eu não quero pecar contra Ti, ó Pai. Queremos fazer a Tua vontade. O desejo do nosso coração era sermos ministrados por Ti, ó Deus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Gálatas 4, verso 19. É um ano de fundamentarmos muitas coisas aqui nesta casa. É um ano onde nós iremos trabalhar muito pesado, para que alguns conceitos possam ser fundamentados em nós. E um desses conceitos é sobre a paternidade. Eu sei que eu tinha falado que nós iríamos falar sobre dízimos, ofertas e primícias, mas eu não esqueci disso. Nós iremos falar ainda. Mas diante de uma situação que aconteceu, e eu fiquei muito feliz por isso ter acontecido, eu gosto quando as pessoas são sinceras, diante de um questionamento sobre paternidade, nós trocamos uma ideia e eu falei assim, cara, se você tem essa dúvida, talvez a igreja também tenha. Então nós iremos ministrar e vamos falar um pouco sobre isso. E aqui estou eu. Gálatas 4, verso 19, diz: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Meus filhos, por quem, de novo, quer dizer, não é a primeira vez, estou sofrendo as dores de parto. Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele vai para uma região, a região da Galácia, e nessa região ele começa a implementar a igreja aos Gálatas. E aí ele começa, essa região fica uma região celta, ao norte da Ásia, onde é a atual Turquia hoje em dia. E Paulo, quando ele parte para a sua primeira viagem missionária, ele faz um trabalho nessa região, implementando a igreja, falando sobre Jesus Cristo. Ele implanta as igrejas. Mas num curto período de tempo que Paulo se retira para outras regiões, esta igreja, ela é, podemos dizer assim, se levanta falsos mestres e profetas na igreja aos Gálatas. E esses falsos mestres e profetas, eles começam a ensinar que só Cristo não é suficiente, que é necessário sim retomar com os costumes judaicos, com a circuncisão, com os sacrifícios e com tudo aquilo que os judeus faziam para se relacionar com Deus. Ele fala, não, Cristo é legal, Cristo é bacana, mas só Cristo não dá. Muito parecido com os dias de hoje, porque em muitos lugares se prega que só a cruz de Jesus não é suficiente. Além da cruz de Jesus, você precisa estar em todos os cultos. Além da cruz de Jesus, você precisa ser dizimista. Além da cruz de Jesus, você precisa passar pela campanha. E naquela época, quando se levanta esses falsos mestres, Paulo escreve a carta aos Gálatas, e eu vejo aqui que Paulo não está muito contente. Mas mesmo Paulo não estando muito contente com os Gálatas, ele começa e diz assim no verso 19, meus filhos. É interessante essa expressão que Paulo usa. E aí nós entendemos porque Paulo os considera como filho, porque ele mesmo diz, de novo estou sofrendo as dores de parto. É como se Paulo falasse, eu preciso gerar de novo em vocês, Cristo Jesus. Paulo se levanta como um pai em meio aos falsos ensinos. A igreja está sendo, podemos dizer assim, a igreja está sofrendo com esses falsos ensinos. E Paulo, como um pai da igreja, aonde ele sentiu as dores de parto, porque creio eu que não foi simples implementar as igrejas naquela região. Mas também penso eu que quando Paulo termina, olha e fala assim, agora está tudo ok, dentro de pouco tempo a igreja já está toda bagunçada de novo. Então Paulo fala dessa dor que ele sente, e ele fala sobre a necessidade de gerar de novo nos filhos, Cristo Jesus. A Bíblia é um livro baseado em paternidade. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, vemos Deus se movendo através da relação de pais e filhos. Mesmo nem sempre usando a nomenclatura paternidade. Mas, quando nós olhamos a Bíblia dentro desta visão, nós vemos a unção dos pais. É evidente sobre os filhos. E nessa noite, eu quero tratar com vocês sobre um plano de governo de Deus. A estrutura que esse plano de governo de Deus gera, que é a paternidade, gera em nós proteção, autoridade e destino. Nos dias de hoje, muito se usa essa palavra paternidade para expressar. Muita gente fala assim, eu sou seu pai na fé, eu sou seu pai espiritual. Só que no fundo, no fundo, o que eles querem é possessão, é limitar o crescimento das pessoas. O que eles não querem é ativar o crescimento espiritual dos filhos. O que nós temos que entender essa noite, que essa autoridade, ou esse sistema de autoridade de Deus, não é um, ou melhor, não é um sobre todos, mas é um em favor de todos. É diferente. Mas hoje nós vemos um sistema religioso implementado, onde pessoas se titulam como pais espirituais, e o que eles mais querem é que pessoas os sirvam. Não há um relacionamento, há uma opressão, há um... limitando um crescimento. Ontem nós falávamos um pouco sobre isso no café com o pastor. E para a galera que está chegando nova na igreja, eu falava assim, olha, se vocês estão buscando uma cobertura espiritual, eu não sou uma cobertura espiritual de ninguém. E aí choca as pessoas, porque muitos vêm do sistema evangélico religioso, aonde nós ouvimos e escutamos sobre cobertura espiritual. E como assim o cara é o pastor da igreja e ele não se coloca como uma cobertura espiritual? Deixa eu explicar. Quando nós tratamos como uma cobertura espiritual, nós limitamos o crescimento dos filhos. Sobre esse galpão há uma cobertura. Se você quiser subir aqui, você vai subir até 8 metros. É o máximo que você pode chegar. Por quê? Porque existe uma cobertura. Então hoje no sistema religioso, quando alguns que se titulam como pai falam, eu sou sua cobertura espiritual, ele está dizendo para você, olha, você pode crescer e vir até aqui. Daqui para cima, sou eu. Eu quem mando. Eu quem sei. E aí começa a se gerar os abusos. E aí, como eu disse, esse sistema não é um sobre todos, mas é um em favor de todos. E o que eu disse ontem, se vocês procuram uma cobertura espiritual, eu não sou. Mas se vocês procuram uma plataforma, um caminho, aonde você possa percorrer com segurança, e no tempo certo ser enviado para o seu destino, aqui é o lugar. Aqui é uma plataforma de envio. É interessante que quando nós começamos a pregar, e quem prega, duvido que nunca pensou nisso, nós olhamos e falamos assim, um dia eu quero ser um pregador famoso. Um dia eu fui numa conferência, irmão, do Thiago Brunet. Como é que chama a conferência? Destino. E eu fui num ginásio lotado, lá em Barueri. E eu estava novinho, caminhando na igreja. E eu olhava aquilo lá e falava assim, um dia eu quero pregar lá. Quanta ousadia, né? Um dia eu quero pregar lá. E aí quando eu vim para a igreja, quando Deus começou a me mostrar qual era a minha, o meu chamado, a minha vocação de verdade, eu entendi que tem lugares que eu não vou chegar. Mas os meus filhos chegarão. Aquilo que eu gerei nos meus filhos. Assim como Paulo falou, que precisa ser gerado. Então Deus falou assim, Diogo, você não vai viajar nações, mas seus filhos viajarão. Torne-se uma plataforma segura aonde eles possam caminhar. Essa igreja ela não é uma cobertura espiritual. Ela é uma plataforma segura aonde você pode caminhar. Você pode ir. Eu falo sempre isso para o Thomas. Ao Thomas, no tempo certo você vai ser enviado. Mas você sempre saberá que você terá uma casa para você voltar. Pais, filhos, irmãos, pessoas aqui esperando e orando por você. O grande problema de falar sobre paternidade é que nós tratamos paternidade como uma geração órfã. Quantos de nós aqui já tiveram problema com seus pais? Quantos? Então, quando nós falamos de paternidade para uma geração órfã, é muito difícil, é muito complicado. Quantos de nós aqui tiveram problemas com a figura paterna dentro de casa, com seu pai? Talvez você sofreu o problema da ausência do seu pai, da omissão, do abuso, ou até mesmo do mau exemplo que ele deu dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque é a forma de Satanás tocar na sociedade. Se Satanás toca na figura paterna, ele tira a estrutura da família. Porque Satanás sabe que a figura paterna é o sistema de governo de Deus. O sistema de governo de Deus na terra está extremamente relacionado com o Pai. Deus se apresenta como um Pai. É interessante isso, porque Deus poderia se apresentar como Deus, ponto, eu sou Deus, mas não, Ele se revela a nós como um Pai. Romanos 8,15 diz, porque vocês receberam o Espírito, porque vocês não receberam o Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizado, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Há um espírito dentro de nós querendo conhecer e buscar ao Pai. E talvez para você pode estar sendo muito confuso o início da ministração, porque assim, mas de qual Pai que ele está falando? A paternidade espiritual tem como figura Deus. Mas Deus deixa uma representação na terra dessa sua paternidade. E sabe quem é a primeira pessoa que deveria representar a paternidade de Deus? O seu pai. Só que alguns pais falham, alguns pais erram. E quando esses pais falham, erram, nós temos uma figura equivocada de quem é Deus. Nós temos uma realidade distorcida de quem realmente é Deus. Então, como eu disse para vocês, Satanás, ele atinge os pais. Irmãos, raro é, e eu vou te dizer, a minoria dos casamentos aqui são casamentos que não tem uma ruptura, que não tem um divórcio, que não tem uma separação, que não tem um filho fora do casamento. Raros são esses casamentos. Poucos. Então, Satanás, sabendo disso, ele mexe na estrutura paterna e começa a gerar uma geração de órfãos. Porque uma geração de órfão tem uma visão distorcida de quem é Deus. E essa geração de órfãos são pessoas feridas, machucadas. E principalmente pessoas que não aprenderam a obedecer. Precisamos aprender a sujeitar o nosso coração. É difícil, irmão, sujeitar o seu coração a uma paternidade. É difícil, é complicado. Porque, na maioria das vezes, você não vai fazer o que você quer. Não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer. Não é da forma que você pensou. Esse ano, conversando com um cristiano, de algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, profissionalmente, ministerialmente, a movimentação que está tendo na igreja, pessoas que estão chegando na igreja, o Cristiano sabe das coisas, porque eu converso muito com ele. Ele falou assim: Diogo, esse ano você não vai sair para pregar em lugar nenhum. Eu falei: tá bom. Mas por quê? Porque esse ano é o ano de você edificar dentro da sua casa. Sair para pregar, para cumprir a agenda, é melhor não ir. Você precisa ter foco. Porque você vai pegar sábados que você poderia estar com a sua família e você vai estar indo em outra igreja só para cumprir uma agenda. Porque lá não vai ser construído nada, porque não vai ser dada uma continuidade. Então é tempo de você edificar na casa, é tempo de você edificar na igreja. Eu falei: tá bom. Ok. Mas como eu disse ontem aqui, talvez por eu ter um problema afetivo com meu pai, é difícil você sujeitar o seu coração a uma outra pessoa na questão de uma paternidade. Às vezes assim eu falei: ok, Cristiano, vamos sujeitar meu coração a isso e vamos fazer dessa forma. Então esse ano eu não saio para pregar. Eu tenho uma agenda só para pregar, que foi, olha, eu tenho uma aí que não tem como desmarcar. Mas ainda estou vendo para não ir e realmente tentar não sair nenhuma ministração esse ano. Para fora. É difícil, irmãos. É complicado. E aí eu estendi isso aos filhos dessa casa que pregam nesse altar também. Falei: olha, eu estou caminhando sobre essa visão. Se vocês quiserem caminhar sobre essa visão, fiquem à vontade. Se não, também podem ficar à vontade. Não tem problema algum. Então, como eu disse, é uma geração de órfãos, de pessoas que não têm limite. Pessoas que não sabem esperar um tempo. E eu sou prova disso, irmãos. Iniciamos essa igreja, todo mundo sabe disso. Com muita boa intenção, mas sem o envio, sem o entendimento necessário. E até chegarmos no entendimento de estarmos sobre uma paternidade, que é o apóstolo Cristiano. Sofremos, e eu fiz vocês sofrerem também. Porque nós estávamos sem direção, sem rumo, sem caminho, podemos dizer assim. Muita empolgação, mas sem direção nenhuma. Mas hoje, graças a Deus, nós temos o apóstolo Cristiano, o Ministério Sonho de Deus, como uma casa paterna, uma casa apostólica, onde sujeitamos os nossos corações a eles. Mas essa geração, ela não sabe esperar. Se você falar para essa geração assim, olha, você não vai tocar mais, você não vai cantar mais, sai da igreja, irmão. Ó, você não vai ser mais líder, sai da igreja. Por quê? Porque é uma geração que não sujeita o seu coração, não sabe esperar o tempo, não sabe sair de cena, não sabe se esconder. É uma geração que tem a necessidade de se expor todos os dias em redes sociais, mostrando quem é, para provar alguma coisa. Órfãos, preciso mostrar que eu consigo, que eu posso, que eu não preciso de um pai, que eu venci. O Evangelho não se trata de você, amado. O Evangelho não se trata de mim. E esse sistema que Deus implementa de uma paternidade não é um sistema contra o filho. É um sistema de governo a favor do filho. Mas como eu disse, todo órfão tem a necessidade de provar o seu valor. Pessoas que saem do seu propósito para auto se afirmar. O Danilo falou aqui, na última ministração dele, irmão, você pode estar pregando, você pode estar cantando, mas se você está fazendo isso só para mostrar para alguém que você pode, que você chegou, que você subiu no altar, que você faz, o que você acontece, você está prestando um desserviço ao reino de Deus. E quando nós iniciamos aqui, nós achamos, com toda a prepotência que havia no meu coração, eu não preciso caminhar com ninguém. Não tem como você caminhar sozinho. Chegou um tempo que eu precisei sujeitar o meu coração. E há um pai. Gênesis 2,15. O Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor, Deus, tomou o homem e colocou no jardim do Éden. Para quê? Para cultivar e para guardar o Éden. Deus posiciona Adão com um propósito. E a igreja hoje em dia funciona do mesmo modo. Pais posicionando os filhos. Não há uma outra forma de ser igreja. Mateus 2, 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-se, tome o menino, sua mãe, e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levanta-se, José, toma-o de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Qual o propósito do sonho? Proteger a criança. Por que que Deus não pega José, Maria e Jesus e faz assim, ó, e eles estão lá no Egito? Deus poderia ou não poderia fazer isso? Tranquilamente. Mas Deus respeita um princípio dado por Ele mesmo, de que o Pai tem que posicionar o Filho. Jesus, sendo Deus, precisou de um Pai. E eu achando que eu poderia fazer, caminhar sozinho, sem ninguém, sem um Pai, sem posicionamento, no achismo, na muita boa intenção, porque realmente eu sempre tive muito boa intenção. Mateus 2,19 continua: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, quem? O pai, de novo, no Egito, e lhe disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levanta-se, José. Levantando-se, José tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Deus mais uma vez aparece para o pai e fala: agora pega o menino e reposiciona ele. E a maior responsabilidade de um pai é dar destino para um filho. Só que para você dar destino para um filho, o filho precisa querer ser posicionado. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra aqui, está no Spotify, deve estar no YouTube também, que o tema da palavra era igreja, uma família que eu escolho. Não sei se alguém lembra dessa mensagem. É uma escolha sua, a igreja que você vai congregar. Você tem o poder de escolher aonde você vai estar, irmãos. Ninguém pode te obrigar a estar em nenhum outro lugar. Você fala, não, aqui eu me sinto bem, aqui eu vou ficar, ponto. Você escolhe essa família. É você que escolhe essa galera. Então não adianta ficar falando mal dessa galera, porque foi você que escolheu. Aí eu falava que a família biológica não tinha como escolher, porque nasceu, aí você tinha que entender os propósitos de Deus. Mas aqui, essa família, igreja, nós escolhemos. E automaticamente, se nós escolhemos a família, nós escolhemos quem? O Pai. Quem vai nos conduzir. Quem vai nos direcionar. Quem vai nos posicionar. Só que a escolha é sua de se submeter. E deixa eu te dizer, ninguém começa nada em si mesmo. O Evangelho, ele não é pessoal. Ele é coletivo. Nunca foi pessoal. Nunca se tratou de um, se trata de nós. Tem gente que sai por aí falando assim, eu sou igreja. O cara não está em igreja nenhuma, né? Aí fala, eu sou igreja. Mal ele sabe que igreja não se trata no singular, apenas no plural. Não tem como você ser igreja sozinho. Você precisa caminhar num lugar, você precisa estar em comunhão. Mas você precisa olhar para esse lugar e entender se esse lugar é um lugar onde vai permitir que você acesse por um caminho seguro aquilo que Deus tem para a sua vida. Ou se é um lugar de opressão, que te oprime, até te chama de filho, até te trata como um filho. Porque se você não foi posicionado por um pai, você não está habilitado pelo Espírito. Ninguém na igreja se move sem ser posicionado por um pai. O cristiano fala, quer ser um bom pai, seja um bom filho. Permita-se ser posicionado. Olha o que interessante, 1 Timóteo 4,14. Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. O que Paulo está falando para Timóteo? Você tem um dom, mas você tem um dom porque você foi posicionado por um pai, porque foi imposta a mão sobre você. E posicionamento irá gerar maturidade em nós. Por quê? Porque posicionamento gera confronto. E quando nós somos posicionados, isso gera uma maturidade. Quando se gera maturidade, logo chegará o tempo do envio. É interessante falar sobre envio. Porque, por mais simples que seja o envio de um pai, você pode acessar grandes coisas. Sabia disso? Tem pessoas que conversam comigo, coisa simples. O que você acha, Diogo? Eu falo, cara, eu acho isso aqui, ó. Vai por esse caminho. E quando eu não sei o que eu acho, eu falo que eu não sei, irmão. Eu falo, vamos orar. Mas eu acho que é esse caminho, coisa simples. Depois de um tempo, a pessoa te manda mensagem falando, cara, destravou isso, destravou aquilo, estou acessando isso, consegui tal coisa. E do mesmo jeito, tem pessoas que chegam para mim e falam, Diogo, o que você acha? Eu falo, cara, eu acho isso aqui, ó. E a pessoa faz completamente diferente. Depois também manda mensagem falando, cara, não deu nada certo. Permita-se ser posicionado. Sujeite o seu coração. E como eu disse para você, isso vai gerar em você maturidade. Quando chegar o tempo de maturidade, você será enviado a grandes coisas. Simples envios de um pai podem te gerar grandes lugares de acesso. Quer ver isso? 1 Samuel 9. Verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Berocate, filho de Afias, benjamita. dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul. Pausa. Você viu que antes de falar do filho, apresentou quem? O pai. Moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que eles. Dos ombros para cima, ele se sobressaía de todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho, leve agora com você um dos seus servos e vai procurar as jumentas. Então, peraí, o pai envia o filho para quê? Buscar as jumentas. Tem algo de complexo nisso? É algo, aos olhos do filho, parece ser tão grandioso assim? Nossa, vou buscar a jumenta do meu pai. Irmão, já busquei cavalo no pasto, é terrível. Você vai com o coxo, fazendo... Você acha que é assim, né? Não lembro. Com milho, né? E com a corda aqui, ó. Porque os cavalos é esperto, irmão. Se ele vê a corda, ele não vem, não. E aí, quando ele vai comer o milho, você, pá, joga a corda, laça e traz o bicho. Só que a hora que o bicho corre pra lá, e aí você cansa. De tanto correr atrás do cavalo no pasto. Quem já foi atrás de cavalo no pasto, sabe. Talvez Saul saiu daqui chateado de ter que procurar essas jumentas. Mas olha o que aconteceu no verso 17. 1 Samuel 9:17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem te falei, ele dominará sobre o meu povo. O simples envio de um pai tornou Saul o primeiro rei de Israel. E é interessante que depois que a Bíblia apresenta o pai de Saul, e o envio do pai faz com que Saul chegue naquilo que Deus colocou para ele como um propósito, a partir desse momento já não se fala mais do pai de Saul. E aí você começa a enxergar que a paternidade de Saul está em quem? Em Samuel. É Samuel que envia Saul a fazer o que deve ser feito. 1 Samuel 15:1. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Aqui Samuel começa a se colocar na posição de um pai, posicionando o filho naquilo que Deus tem para a vida dele. E aí nesse versículo, se você ler depois, nesse capítulo, não vai dar tempo, vai contar da guerra de Israel com os amalequitas. E aí há uma recomendação de que quando Israel vencer a guerra, mata todo mundo e todos os animais, todos os despojos. Só que Saul não faz aquilo que foi pedido. Saul, ele pega as melhores ovelhas e mantém Agag vivo. 1 Samuel 16:1, preciso correr agora. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite, ponha seu caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então Saul peca, Saul erra, Deus o rejeita como rei. Por quê? Porque ele não ouviu a voz de seu pai. O pai o posicionou, ele fez da forma que ele queria. Só que ele continuava sendo rei. Só que agora fazendo o quê para Deus? Um desserviço para Israel. E aí Samuel se levanta novamente e Deus fala assim: olha, agora você vai aonde? Na casa de quem? Jessé. Deus não podia falar assim: vai na casa de Davi? Não é a mesma casa? Eles não moram no mesmo lugar? Mas Deus apresenta, antes de apresentar o filho, Deus apresenta o pai. Vai lá e fala com Jessé. 1 Samuel 17. Eu não tenho tempo para ler. Mas é interessante que se você pega no verso 34, quando está naquela peleja, melhor, vamos voltar um pouquinho antes. Nós estávamos falando de envio simples para grandes coisas. Se você pegar em 1 Samuel 17, você vai ver que Davi foi ungido a rei, mas mesmo assim ele continua fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do pai. Mesmo assim ele continua exercendo a função dele de pastor. Os irmãos vão para a guerra,
Na guerra se levanta Golias. E o pai, ele chega para Davi e fala assim: olha, pega essa farinha e esse pão e os queijos e leva para os seus irmãos na guerra e vê como é que eles estão. Um simples envio de entregar marmita. Ó, Davi chega lá, conhecemos a história. Golias se levanta, Davi se levanta contra ele, mata ele. E olha aqui no verso 16, capítulo 17, no verso 55. Quando Davi já tinha ganhado. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem o jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner tomou e o levou na presença de Saul. Davi ainda trazia na sua mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? E Davi respondeu: sou filho do seu servo Jessé. Eu tenho um pai. Meu pai se chama Jessé. Por um simples envio de Jessé, Israel começa a enxergar Davi como um rei. Se você continuar, ele faz amizade com Jonatas e ali começa a se cantar as canções que Saul matou mil e Davi matou milhares. E aí o povo já enxerga Davi como rei. Um simples envio. Davi não poderia falar assim: agora eu sou rei, eu já fui ungido. Eu acho que eu fico... Como é que ficou a cabeça de Davi, né? O profeta vem, unge, vai embora. Aí o pai fala assim: volta lá e vai olhar as ovelhas de novo. Eu sou o rei agora. Fui ungido a rei. Mas ele obedeceu ao pai. E no simples envio do pai, ele atingiu grandes coisas. Números 16, verso 2 e 3. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefe das congregações, eleita por ela. Homens de renome se juntaram contra Moisés e contra Arão e que lhe disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? O que está acontecendo aqui? Moisés era tido como um pai para Israel. Alguém que guiava o povo, alguém que posicionava o povo. Só que se levantaram 250 homens que falaram assim: quem te colocou chefe de tudo isso daqui? Quem? Fala para mim. E Moisés nem fala nada. E esses caras se levantam e começam a insultar a Moisés. Quem te colocou como pai sobre nós? Todos nós somos santos. Não precisamos de um pai, não precisamos de um guia, não precisamos de alguém que nos posicione. As coisas vão bem, irmãos, até o momento que você for confrontado. Quando uma correção vem para denunciar algo errado no seu coração, só filho se sujeita. Quem não é filho, vai embora. Quando você começar a sentir a necessidade de uma paternidade, quando dentro de você aquele espírito de Romanos 8:15, o espírito que clama: Abba, Pai. Quando você entender que precisa de um pai, que você precisa ser posicionado, é o Espírito de Deus te levando ao sistema de governo de Deus. Romanos 8:19. Na NVI fala assim: ó, a natureza criada aguarda com grande expectativa os filhos de Deus sejam revelados. A NAA fala: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Filhos, ruiós, filhos maduros, posicionados, sujeitam o seu coração. Quem posicionou Jesus na infância? José. Quem posicionou Salomão? Irmãos, é tão interessante que aquela passagem onde Salomão pede sabedoria, sabe quantos anos Salomão tinha? Chuta, 14 anos. Imagina você chegar para um jovem hoje de 14 anos e falar assim: pede o que você quiser. Irmão, ele ia pedir tudo, menos sabedoria. Ele ia pedir tudo, menos sabedoria. Mas quando você lê Provérbios, você vê que era impossível Salomão pedir uma outra coisa. Por quê? Porque ele foi posicionado pelo seu pai Davi. Quem posiciona Isaac? Abraão. A minha pergunta essa noite é: quem te posiciona? Suas decisões são sozinhas, isoladas? Você toma suas decisões por você mesmo? A palavra do Senhor nos diz que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes justificamos o que nós queremos com respaldos espirituais. Não, Deus falou. Deus disse. Você quer tanto que você vê isso em tudo. E aí você acha que Deus está falando. No fundo, nós só queremos fazer a nossa vontade. Filho que sujeita o seu coração a um pai, ele fala, eu quero isso, mas se Deus quiser me dar, ele vai falar com meu pai primeiro. Meu pai vai me posicionar para isso. Nossa, esse negócio está caindo. Acho que soltou. Se isso for de Deus, o meu pai vai falar comigo. Não é fácil, né, irmão? Porque aí você perde o controle, o controle da situação. Sai da sua mão. Obrigado. A gente deve estar solto, pera. Quem posiciona o seu coração? Eu te convido a fechar os seus olhos. Sentado mesmo. As suas decisões você tem tomado de que forma? A quem você consulta? Entenda nessa noite que esse sistema de governo é um sistema de proteção. Talvez o seu relacionamento com seu pai não foi um dos melhores relacionamentos. Não foi aquilo que você esperava. Isso gerou em você um sentimento de orfandade. Isso dificulta com que você sujeite o seu coração a uma outra pessoa. E isso até mesmo te levou no sentido de você fazer as suas escolhas, da sua forma, do seu jeito. Mas nessa noite, esse espírito de orfandade irá dar lugar ao espírito de Romanos. Um espírito que clama, Abba, Pai. Um pai espiritual, ele nunca apontará para si. Ele sempre apontará para Deus. Um pai espiritual, ele nunca trará para si a atenção. Ele é apenas o caminho, a ponte que liga você, filho, a Deus Pai. Permita-se ser cuidado. Se for necessário, perdoe o seu pai natural. Se for necessário nessa noite, perdoe os seus pais espirituais que já passaram pela sua vida. Pessoas que deveriam te proteger, pessoas que deveriam cuidar de você, mas num dado momento abusaram, te abandonaram, viraram as costas. Eu quero que você entenda que você está num lugar onde você pode sim caminhar como filho, sujeitar o seu coração. Deus tem nos posicionado como pais, apontando para o grande Pai, apontando para o Abba, apontando para Cristo. Isso não tem a ver comigo, eu sou apenas uma extensão, uma ferramenta nas mãos de Deus, para que aqui na terra você experimente o governo de uma paternidade, mas você irá viver essa paternidade com Deus, com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, sonda cada coração que está aqui nessa noite. que se afilhou órfãos aqui, ó Deus, que esse espírito saia e dê lugar aos filhos adotados por ti. E essa adoção é a certeza de que eles nunca mais serão órfãos, que nunca mais eles caminharão sozinhos, que nunca mais eles estarão sozinhos. Senhor Jesus, o que essa geração precisa não é de uma babá. O que essa geração precisa é de pais que posicionem eles, que enviem eles no tempo certo e que gerem neles a maturidade esperada pelo Senhor, para que eles possam viver o propósito do céu, alinhando as expectativas que o Senhor tem sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sentado mesmo.